Jorge.
E eu sou o André.
Estavam com saudade do podcast, né? Tava com saudade, Dedé?
Opa, tava com muita saudade. Infelizmente, vamos ficar aí 3 semanas sem gravar.
Quatro.
Mas agora, 4 semanas? Opa. Passou rápido. Então, estamos na ativa agora, hein?
Estamos de volta e hoje nós vamos falar, mais uma vez, de um assunto um pouco diferente, né? Não do futebol. Vamos falar de velocidade, vamos falar de Fórmula Indy, mais especificamente da Indy 500. Eu não tive a oportunidade ainda de ir, mas o André foi por 2 vezes já há algum tempo, em 2008 e em 2011. 2011, que foi uma corrida histórica, né? 100 anos da pista. 100 anos da pista ou era 100 anos do evento?
Não, foi 100 anos da pista.
100 anos da pista.
Sim, a corrida começou 5 anos depois, a 500 milhas em Indianápolis. Né? Antes eles tinham 200, 300, 400. Aí depois em 1916 teve a 500 milhas, a primeira 500 milhas.
Legal. Vamos falar um pouquinho desse evento de automobilismo. Um dos maiores eventos do automobilismo mundial, né? Eu acho que tem uma curiosidade. Você sabe por que, que a Indy 500 e a corrida de Mônaco da Fórmula 1 são no mesmo fim de semana? Eu não sei por quê. É coincidência?
Cara, isso a gente tem que perguntar pro nosso amigo Rafael Fruta. Ele deve saber qual que é a...
Vamos perguntar
qual que é a razão. Temos que perguntar pro Fruta.
Podia dar um Google aqui, mas não vou. A gente vai perguntar pro Fruta. Eu vi esses dias que eu acho que em 2021, pela primeira vez, não vai coincidir as datas de Mônaco e Indy 500 por causa dos cancelamentos, dos adiamentos pela pandemia e tal, etc. Mas, enfim. A gente vai falar do de sempre, né? Falar como é que é para comprar ingresso, chegar, como que é a experiência ali de estar presente, como que é a torcida, o que, que se come, o que, que tem de loja e tal. Enfim, vamos começar pelo começo. Como é que foi para comprar ingresso? É diferente dos outros esportes americanos ou Fórmula Indy também é fácil, tudo online? Como funciona para comprar ingresso?
A primeira vez que eu fui na corrida foi em 2008 e já tinha online. É muito fácil comprar. É só entrar lá no site da pista, né? E, que é o indianapolismotorspeedway.com. Entra, escolhe seu ingresso, escolhe o lugar que você quer sentar e compre. Os ingressos são baratos, varia aí de 50 a 260 dólares, né? Tirando os ingressos VIPs, né? Esses daí são para sentar na arquibancada. Aí tem ingresso para sentar no, praticamente no circuito inteiro, só na reta oposta, que não tem arquibancada. Mas tem arquibancada nas 4 curvas e na reta principal. E, então é bem fácil, bem tranquilo. E você pode comprar, e caso você vai, por exemplo, você vai na corrida, eu fui corrida em 2008. Terminou a corrida, na hora que você sai, já estão vendendo um ingresso para a corrida de 2009.
Ô, louco.
Então, já tem ali a bilheteria ali, eles colocam uma placa bem grandona ali na saída do estádio, já, tipo, ingressos para 2009 aqui, você já pode comprar.
Você já teve pro ano que comprar seguinte. Com muita antecedência?
Comprei. Eu acho que eu comprei com uns 2 meses de antecedência. Mas eu não acredito que dê sold out, assim, que venda todos os ingressos bem antes. É porque a gente queria sentar no paddock ali que fica nos boxes, desculpa, não, no na área dos boxes. Então a gente comprou antes para porque ali sim acaba rápido os ingressos.
E essa área do paddock aí, como é que funciona? Você tem visitação durante a corrida?
Não, antes então,
da corrida? Você foi para lá, passou o fim de semana inteiro vendo treino, etc?
Não, porque até na verdade, a pole position é 1 semana antes, né?
Ah, é verdade.
E os treinos também. Então, praticamente na semana da corrida é mais comercial, essas coisas e alguns ajustes que eles fazem. E não, cheguei lá no sábado à noite, dormi lá e fui para a corrida domingo. E quando você fica ali na parte dos boxes, você tem acesso a todos os boxes. O muro dos boxes é muito baixinho. Depois a gente vai colocar uma foto aí que eu tirei, né, durante a corrida, numa troca de pneu. E você pode acompanhar tudo, acompanha o chefe de equipe, o diretor da equipe, os mecânicos, você tá vendo ali tipo como se você praticamente fizesse parte da equipe, porque você fica muito perto, muito, muito pertinho. E daí você dá aquela volta ali, depois, né, para você ver como que é, depois você sobe para a arquibancada, que apesar de você ficar ali na área dos boxes, tem uma arquibancada atrás dos boxes, que é onde você, né, que o ingresso, na verdade, é para ficar sentado lá.
Entendi. Beleza. Então o ingresso é isso. E como é que faz para chegar na pista? Fica muito afastado da cidade?
Fica um pouquinho afastado, não é, mas não é nada absurdo. Fica um pouquinho afastado do centro e a área de estacionamento é absurdamente grande, então você pode ir tranquilo com o seu carro. É claro, quanto mais perto do horário da corrida você chegar, vai ter mais trânsito. Mas a gente chegou cedo, então foi super tranquilo, deu para estacionar em frente do autódromo. E pode ir de carro mesmo, mas também tem ônibus. Quem quiser ir de ônibus, dá para ir de ônibus. Mas eu acho que a maioria das pessoas vão de carro e tem muito lugar para estacionar.
Legal. É uma corrida bem longa, né? Então, imagino que em termos de alimentação, assim, comida ali na área das bancadas, deve ter bastante opção, é isso mesmo?
Sim, tem opção para tudo. Nossa, tem tudo que você pode imaginar para comer. Desde cachorro quente até arroz, frango, batata frita, tem tudo. Hambúrguer, cachorro quente, tudo. E a corrida é longa mesmo. Agora de cabeça, nem 4 horas, 5 horas de corrida. Dependendo das paradas, né? Porque às vezes tem muitos acidentes, aí vai. É mais tempo, mas normalmente são as 4 horas, na média. E tem alguns eventos, alguns mini eventos assim durante a corrida. Acho que a maioria das pessoas não assiste a corrida inteira. Deve assistir aí uns 70% da corrida, porque acaba descendo da arquibancada, indo ali para trás da arquibancada ali, e tem gente pulando de moto, fazendo, né, pirueta com as motos, ou se não tem o carro pulando 3, 4 carros, tem algumas coisinhas. E o pessoal bebe, e bebe, hein? Nossa Senhora. Acho que a galera vai mais para beber do que para assistir a corrida. E daí tem alguma banda tocando, sempre tem algum evento, tem alguma coisa para fazer durante a corrida. E é muito legal, vale muito a pena pelo menos uma vez. É uma corrida muito interessante. Troca muito de posição, então tem bastante briga por posições, né? Então é diferente da Fórmula 1. E o carro passa muito rápido na reta, é impressionante.
Falando um pouco sobre, normalmente a gente fala sobre os estádios, né? Nesse caso, a gente quer saber um pouco sobre a infraestrutura do autódromo, do circuito. Como é que é? É um circuito histórico, tem bastante tempo que está ali no mesmo local, né? Mas imagino que tenha passado por várias reformas, já em termos assim de conforto, os banheiros, como que é assim o autódromo?
O autódromo, apesar de ter sido reformado não faz muito tempo, mas eles mantiveram o autódromo bem simples. As arquibancadas são de alumínio, igual parece aquelas arquibancadas móveis, né? É mais ou menos desse estilo assim, de alumínio. Confortável, dá para você ficar lá assistindo normal. Mas nada de cadeira confortável, sei lá, igual do estádio do Arsenal, né? Com almofadinha, tudo, com lugar para colocar o braço. Só que tranquilo, porque também assim, tem poucas corridas lá, né? Deve ter, acho que no total, deve ter assim, corridas grandes, deve ter umas 4 corridas grandes por ano. Lá, que é a 500 milhas, é a da NASCAR e as de moto velocidade. O resto são corridas pequenas, então não tem para que você fazer um estádio, né, um autódromo todo luxuoso para você usar pouco. E a parte de dentro, né, onde eu fiquei, que tem ali os boxes ali, que tem os stairs, ali sim tem uma estrutura melhor, né, porque tem onde recebe o troféu, tem onde fica os diretores da prova, todas essas coisas. Então tem um predinho ali já bem bonito, de vidro, todo mais moderno. Então é isso aí. A arquibancada normal é de alumínio, tranquila, sem muita frescura. E os banheiros, falando dos banheiros, os banheiros são bons, igual de estádio de futebol mesmo, né? Aqueles banheiros grandes, né? Com mictório ali, das mulheres, né? Com certeza tem os assentos separados. Então são grandes, nada demais também.
Entendi. Sobre uma coisa que eu esqueci de perguntar assim de comida e tal. Não tem parada na corrida, né? Não sei assim, quando tem acidente e tal, e os carros estão se reposicionando. Você pegou muito acidente lá nas corridas que você foi?
Nas corridas que eu. Dos acidentes por prova, mas. Peguei uns quatro acidentes, nada feio, nada assim. Bandeira vermelha, nada, mas. Tem um muro, limpa ali rapidinho, vem o caminhão, já leva o carro, os caras passam ali a vassoura. Limpa e os carros continuam dando a volta. Continua dando a volta sem problema e depois continua.
Entendi. Porque a minha pergunta é o seguinte: quando eu acho que quando tem esses acidentes, assim, deve ser um momento que o pessoal aproveita mais para ir comprar comida, bebida, essas coisas, não? Ou não tem isso?
Não, não tem, porque a corrida é muito longa. A corrida é muito longa, não dá para você prever quem que vai ganhar. Então, assim. Nenhuma parte da corrida ela fica chata, que você fala assim, putz, ou senão ou fica muito preso, entendeu? Porque é muito longo e troca muito de posição. Então dá tempo de você, qualquer momento, ir no banheiro e comprar alguma coisa para comer, ou ir nas lojinhas ali.
Então, não tem aquela história de igual jogo de futebol, né? Que no intervalo do jogo fica tudo lotado, banheiro com
Não,
fila.
não.
Entendi.
Não, não. É óbvio que no final da corrida, acho que nas últimas, sei lá, 20 voltas, ninguém sai da arquibancada, porque daí ali já o pessoal começa já a definir quem vai ganhar, né? Tanto pelas estratégias ou né, para acelerar mais quem tem mais gasolina. Daí começa a ter mais briga, mas antes não, não, né, é normal, é tranquilo. Sim, eu desci muito, que eu estava com um amigo que queria beber toda hora, então a gente descia, sei lá, cada meia hora a gente descia. Em nenhum momento peguei fila, peguei, tipo, nenhum problema para comprar nada.
Entendi. Como que é torcida de Fórmula Indy? Torcida na Indy 500, especificamente.
Ah, normal, igual de Fórmula 1, para quem já foi em Fórmula 1, tem o pessoal lá que vai fantasiado lá, tipo, digo fantasiado assim, ah, ele torce, vamos dizer assim, ah, pro Tony Canaan, levar o cara com a camisa do Tony Canaan, vai com o boné do Tony Canaan, às vezes leva até uma bandeirinha do Tony Canaan. E claro, grita ali quando ele passa algumas vezes, né? Vamos lá, não sei o que lá, basta essas coisas, mas não tem assim, uma torcida, torcida. Aí a galera faz uma olhinha, né? Aquele negócio já que já virou comum já praticamente todos os esportes. E claro, quando bate, a galera levanta, faz aquele ó. Mas é mais mesmo assistir a corrida e, igual eu falei, comer e beber. A galera lá vai para isso, vai para comer, beber e ver os acidentes. Porque, igual eu falei, é legal, é muito bacana, vale a pena ir. Mas a corrida é muito longa, então, tipo assim, não dá nem para você fazer uma torcida, mas durante 4 horas você fica lá, sei lá, gritando, pulando, ninguém consegue.
E cabem nas arquibancadas lá 250.000 pessoas, não é isso?
Isso, 250, estimado 250 mil pessoas. E, pô, é um mar de gente, é muito legal. Putz, ainda mais assim que eu fiquei sentado de frente para a arquibancada, né, da geral. Bem no meio da pista, então dá para ver assim a retona e as duas curvas, a curva 4 e a curva 1. Então é um negócio impressionante, é um mar de gente, é bem bacana. E quando sai um acidente, uma coisa que todo mundo levanta assim para ver o carro se pedaçando, assim, é uma imagem bem legal, bem bacana. E a torcida bem tranquila, a galera vai lá, muito gente boa, muito amistosa, o pessoal vai mesmo para se divertir, para conversar, para brincar. Sabe, para confraternizar mesmo, não tem nada de rivalidade. Ah, putz, o piloto é isso, o piloto é aquilo. Não, o pessoal vai mesmo para se divertir. É um domingo assim de diversão.
Deve ter sido triste, né? Esse ano, Indy 500 sem público. Você
Ah,
está acostumado com 250 mil pessoas lá, para os pilotos.
sim, deve ter sido muito ruim. Porque é uma corrida, eu acho que atípica, porque ali você fica muito perto dos pilotos, muito perto. A qualquer momento você pode encontrar os pilotos, e o piloto tem realmente o contato ali. E até na hora da corrida mesmo, que na hora que para nos pit stops, dá para você ficar bem pertinho, os pilotos conseguem ver os torcedores muito perto. Então, assim, sei lá, para você gritar, dar um apoio, fazer algum movimento com a mão, tipo um joinha, que o cara tá bem, alguma coisa. Então, tipo, com certeza esse ano sentiu muita falta. E também é uma corrida que tem vários eventos né, dos pilotos, né, com a torcida, semana, sei lá, 2 semanas, eu acho, acredito que eles ficam lá e tem muito contato com a torcida, e com certeza foi muito sentido.
Eu tenho uma outra pergunta de Fórmula Indy. Não sei se você vai saber me responder. Talvez vão ter que mandar para o Rafael Frutta também. Por que que tem tanto piloto velho na Fórmula Indy? Mais velho? Comparando com a Fórmula 1, né? Que no Brasil a gente é acostumado mais com Fórmula 1. Fórmula Indy começou a ser transmitida no Brasil, acho que só nos anos 90, se não me engano, pela Bandeirantes ali, Luciano Valle começou a transmitir bastante coisa dos Estados Unidos, né? Começou a transmitir futebol americano, basquete, e veio no pacote aí a Fórmula Indy também. Mas eu sempre percebi isso, por exemplo, no começo dos anos 90 ali, a grande estrela brasileira na Fórmula Indy era o Emerson Fittipaldi, que já estava ali nos seus 40 e tantos, 50 anos de
Não,
idade, vamos dizer,
trinta,
não,
trinta e
30
tantos.
só.
Sim,
Hoje em
trinta.
dia, os brasileiros de maior sucesso na Fórmula Indy, que estão lá ainda, o Hélio Castro Neves e o Tony Canaan, os dois têm 45 anos e continuam correndo. Na Fórmula
Sim.
1, eu acho que nunca teve. Pelo menos a Fórmula 1 moderna aqui, desde que eu me assisto no começo dos anos 90, não existe piloto de Fórmula 1 com mais de 40 anos de idade.
Então, que a diferença da Fórmula 1 da Fórmula Indy é a mesma coisa que você pegar um jogador europeu e você falar assim, pô, por que que o jogador europeu só vai para o Brasil quando tá velho jogar, entendeu? Porque ele quer ter uma experiência diferente, ele quer talvez morar num país diferente, né? No caso dos Estados Unidos, que é o melhor país do mundo, então, tipo, eu acho que é uma chance também do cara. Falar assim, bom, eu posso continuar correndo num nível muito bom, num carro muito veloz, né? O carro de Fórmula 1 chega a 350 por hora. E também já aproveito, moro nos Estados Unidos, meus filhos têm a oportunidade de ficar num lugar só, porque a Fórmula Indy, raras corridas são fora dos Estados Unidos, então também o piloto ele já viaja menos, ele pode, acho que, né, ficar mais com a família, pode ter uma família. Pode ficar menos cansado de viagens, não é igual a Fórmula 1 que viaja o mundo inteiro. Então ele fica mais em casa, vamos dizer assim, fica menos estressante para ele depois de ele ter, né, ter vivido, sei lá, alguns pilotos aí 10, 15 anos na Fórmula 1. Então, mais ou menos, eu posso comparar assim: um jogador europeu, que o cara quer, que a Fórmula 1 é o auge, né? A Fórmula 1 é o melhor que tem do automobilismo. Então, como se fosse o futebol europeu hoje. O cara quer jogar ali, porque é o auge que ele pode alcançar, e depois, na hora que ele está ficando mais velho, que ele já não, entre aspas, não presta mais para a Fórmula 1, ou ele vai acabar indo para uma equipe ruim, para correr lá atrás, aí ele deve pegar e falar assim: bom, agora já estou velho, já estou indo para um time que vai lutar para não cair, para a segunda divisão. Então é melhor eu, tipo, igual o Juan Fran. Então é melhor ir para o São Paulo, que é um time bom, grande, não sei o que lá, e é um desafio legal eu jogar lá no Brasil, onde, né, eu tenho os melhores jogadores do mundo, tem toda essa história de Brasil. Então acho que é mais ou menos essa relação, Fórmula 1 e Fórmula Indy. O cara, primeiro ele tenta a Fórmula 1, aí depois ele pega e vai para a Fórmula Indy, que seria, vai, o segundo patamar aí de corrida de monoposto.
Só para não ficar sem resposta aqui do Emerson Fittipaldi, eu fui conferir. Ele ganhou a Indy 500 duas vezes, em 89 e em 1993. Em
Isso.
89, ele já estava com 42 anos de idade, e a última vez, segunda e última vez que ele ganhou a Indy 500, 93, ele estava com 46 para 47 anos de idade.
Sim, mas se eu não me engano, ele entrou na Fórmula Indy em 83, 84. Então ele já, ele
Assim,
tinha uns 37 quando ele chegou na Indy.
ah, né? Mas correu até quase 50 anos. Eu não vi aqui, não lembro quanto que ele aposentou.
É, agora eu não sei, isso daí até podemos perguntar para o Rafael, por que que os pilotos na Fórmula Indy correm até com uma idade maior, porque assim, não é fácil correr na Fórmula Indy, a concentração ali. Tem que ter a mesma concentração da Fórmula 1, porque o carro anda muito rápido. Você não
É, tem
pode ter um.
velocidade, tem força G, tem tudo isso.
Sim, você tem que estar concentrado o tempo todo.
Mas interessante, vamos perguntar e se tiver uma resposta boa, depois a gente traz um próximo podcast para vocês. Voltando aqui a Indy 500 e o evento em si, imagino, Estados Unidos deve ter loja para tudo que é lado, lá vendendo até mãe dos pilotos, se quiser comprar. É mais ou menos assim?
É bem assim mesmo. Em volta do circuito inteiro tem tenda, um monte de tenda. Você pode comprar o que você quiser de qualquer piloto, até os pilotos que só correm a Fórmula Indy tem merchandise deles e também tem das equipes, né? As equipes vendem o próprio e também tem as lojas do circuito, né? Que daí você compra lá a camiseta da Indy 500, comprar do circuito, você pode até comprar também coisa da NASCAR lá, quando corre lá, que é o Brickyard 400, né, o 400 milhas de Indianapolis da NASCAR, e tem também de moto velocidade, e todas as equipes têm pelo menos uma tenda, e fora as outras tendas que vendem coisas em geral, vende de vários pilotos, putz, tem tudo, você pode comprar carrinho, o que você quiser, aquele negócio dos Estados Unidos, né, de venda de produtos. Então, em qualquer lugar que você vai no autódromo, tem loja.
Dá para comprar o leite que eles dão pro vencedor?
Pô, esse eu não consegui, eu não vi, na verdade, não é que eu não consegui, eu não procurei, nem pensei na hora, você fica ali louco na hora que chega no final, galera, tudo gritando, aquela festa. Daí o carro parou bem na nossa frente, assim, porque a gente estava ali do lado da onde sobe o carro ali, e a gente ficou bem pertinho do piloto que ganhou, então nem lembrei do leite.
Vocês viram?
Mas o cara toma um leitinho ali. Oi?
Você viu o piloto tomando leitinho?
Vive, o piloto tomando
Pô, deve
leitinho.
ser
Sim.
gostoso tomar um leite depois de 5 horas de corrida.
Ah, não, mas o cara só dá aquela bicadinha. Tipo, igual quando você vai tomar pinga a primeira vez, sabe? O cara só dá aquela bicadinha e já pega o leite e joga na cabeça dele. Não, porque, nossa.
Por último, museus, tours, vale a pena? Tem coisa legal para visitar? Chegando, sim, se você chegar lá um dia antes da corrida ou ficar um dia depois, tem bastante coisa para ver ou faz tudo no mesmo dia? Não tem muita coisa para ver?
Então, calma aí, deixa eu só voltar uma história aqui do leite. Quando o Emerson Fittipaldi ganhou a segunda vez a 500 milhas em Indianápolis, e quem acompanha o Emerson sabe que ele tem, que o Emerson Fittipaldi, né, sabe que ele tem fazenda de laranja, né, que ele é um grande exportador de laranja, principalmente para os Estados Unidos, né? E na segunda vez que ele ganhou a corrida, entregaram a garrafinha de leite para ele tomar. Ele colocou de lado, pegou uma garrafa de suco de laranja e tomou. Isso deu um puta chabu na época. Galera ficou puta da vida, né? Porque o dono do autódromo, ele é um produtor de leite, né? E ele virou uma lenda, não, virou uma tradição, né? Era uma tradição que, pô, tem cento e poucos anos e foi quebrada uma vez só com o Emerson Fittipaldi. Então a galera ficou bem puta, a galera, tipo, até o Emerson virou mais ou menos uma persona não grata ali por uns tempinhos assim, a galera ficou bem
Não.
satisfeita. Só que depois, né, fazer o quê? Depois é aquele negócio, tudo é comercial, tudo é isso, a galera meio que entendeu, daí ele. A galera desculpou ele.
Vou procurar esse vídeo no YouTube do
Pode
Emerson
procurar que tem.
Laranja. É,
Então,
voltando à
voltando.
pergunta do Museu dos Tours e tal.
Museu. O museu é bem bacana, não é um museu muito grande. Só que assim, eu fui no museu antes de eu ir para a corrida, mas não na mesma semana. Fui acho que 2 anos antes no museu. E como eu cheguei sábado à noite para a corrida e a corrida já era domingo, eu não, nem me preocupei para saber se o museu está aberto durante a corrida, mas com certeza sim. Só que daí eu não sei como que vai ser a entrada, porque daí com 250 mil pessoas ali. Eu não sei se tem que comprar ingresso antes ou não tem, mas isso pode ver no site. Então, mas 1 ano antes eu fui no museu. É bem legal, tem os carros históricos, tem o carro da primeira corrida da 500 milhas de Indianápolis, tem os carros vencedores mais clássicos, né? O carro, né, que bateu o recorde da pista. É bem legal o museu, não é muito grande, então dá para ir tranquilo, dá para ver com calma. E tem o tour da pista, que também você entra ali, onde dá entrevista, você vai onde dá bandeirada. Aí na pista da 500 milhas, por que que chama Brickyard? Porque era de tijolo a pista. Primeiro era de terra batido, né? Depois eles fizeram a pista inteira de tijolo. Aí depois eles asfaltaram e tem sei lá, uns 80 centímetros, mais ou menos, sei lá, menos, até uns 60 centímetros, que é a linha de chegada, que ainda é de tijolinho. Então, praticamente, eles fizeram a pista em 90, fizeram 99%, sei lá, 99,9% da pista de asfalto e deixaram esses 60 centímetros de tijolinho, que é, né, a parte histórica da pista. Então, daí você vai ali, senta, tira foto ali no, no, nessa faixa de tijolinho, vai onde recebe o troféu. Tem esse tour. E você também dá uma volta na pista com uma van. Você pode dar a volta na pista com carro, só que é mais caro tudo, então eu dei com a van, que é mais barato. Porque daí você tem a noção nas curvas, o paredão que é, um absurdo. É um absurdo o grau de inclinação das curvas. Por isso que os caras vão a 350 por hora na curva e não pisa no freio nem 1 minuto durante a corrida, se eles não tiverem ninguém na frente, óbvio. Se eles estão ali livre, é pé embaixo sempre, porque a parede que faz na curva, assim, é impossível o carro não fazer a curva. É um negócio bem impressionante mesmo.
E essa coisa aí do Museu do Tour, dá para fazer tudo isso no dia da corrida?
Então, foi o que eu falei, no dia da corrida eu cheguei lá na corrida, tem tanta coisa acontecendo e há um ambiente tão legal, assim, você quer ficar vendo o povo, quer conversar, quer andar, quer ver as coisas, quer ver os pilotos, quer ver os carros, daí tem carro antigo, tem carreata dentro da pista, tem tudo, então eu nem vi se tem como fazer. O tour com certeza não. O tour com certeza durante a semana ali da corrida, as 2 semanas, com certeza não, porque daí. Sala de imprensa, essas coisas, está tudo sendo usado, né? Pela equipe, por tudo isso. Os boxes, né? Tá sendo usado, mas o museu, como eu falei, 250 mil pessoas, nem sei se abre, mas se abrir vai estar lotado, muita coisa. Então é melhor ir antes, ou ficar, sei lá, uns dias depois da corrida, caso você puder ficar. Ou se não, pode fazer o seguinte: você vai para a corrida, se você tem tempo, vou tirar férias durante a corrida. Você tem a possibilidade de você vai para a corrida. Aí depois da corrida, você pode ir para Chicago, que é pertinho, uma cidade linda, muito interessante de conhecer. Fica ali 2 dias em Chicago. Aí depois você volta para Indianápolis, que também Indianápolis é uma cidade muito legal, vale a pena conhecer, é uma cidade bonita, é pequena, mas é bonita, legal. E daí depois você vai pro museu e faz o tour, que daí vai estar bem mais sossegado.
Maravilha. Como eu falei do Emerson, que ganhou a 500 milhas de Indianápolis em 89 e 93, vou só listar rapidinho os outros brasileiros que ganharam também. Gil de Ferran ganhou em 2003. O Hélio Castro Neves, que ainda corre, ganhou 3 vezes, em 2001, 2002 e 2009. E o Tony Canaan ganhou em 2013. Eu fiquei sabendo que o senhorito tem um autógrafo do Tony Canaan. Ele parece ser bem gente boa pela televisão. Como é
Sim,
que foi?
Tony Khan é muito gente boa. Eu já tinha encontrado ele uma vez na rua. E, na verdade, na rua não. Eu entrei numa loja, ele estava lá na loja. Aí aquela coisa, era moleque, acho que eu devia ter uns 20 anos, 22 anos. Aí eu, pô, você é o Tony Khan, né? O cara falou, não, sou sua mãe, né? Aí o cara, não, sim, tudo bem, ah, tá legal, que bom, ah, tá, né? Aquele papo besta quando você é moleque, encontra alguém que você é famoso, né? Assim, famoso, assim, né? Esportista. Ah, daí ele tava. Na época ele não sabia se ele ia assinar ainda com alguma equipe ou não, né? Ele tava meio sem time, vamos dizer assim. Aí aquelas perguntas que você faz, né? Que você fica ali, ah, não, e aí, vai assinar com alguém? Que tá. Pô, ele foi super geral, falou, não, eu tô três equipes, falou na época o nome das equipes, falou, tô decidindo qual que eu vou, não sei o que lá, quem que vai oferecer um melhor contrato para eu correr a temporada inteira, né? Porque na Fórmula Indy tem essas coisas aí, né? Esporte americano também tem essas coisas, né? Que o cara vai, não, eu vou fazer um contrato com você só por 6 corridas, ou por 10 corridas, ou eu faço até por ano inteiro, mas não te garanto, né? Se você não tiver um desempenho bom, não te garanto que você fica até o final. E então, assim, ele foi bem legal, bem, né? Assim, explicou a situação para mim, que nem precisava. Ele podia falar, não, não sei ainda, tchau, obrigado, tô aqui na loja, vai pro inferno. Não, mas falou, explicou tudo, tava, né, entre essas três equipes, vendo qual que ia oferecer a melhor proposta para ele, durante o ano, tudo. E lá, depois da corrida, eu encontrei, e que, né, que, como eu falei, a gente estava nos boxes, na área dos boxes ali, né, então estavam todos os pilotos ali, depois da corrida, eu encontrei, a gente chamou ele, aí ele tirou capacete, luva, tudo, só que ele tinha acabado de chegar ali nos boxes. Aí ele veio, conversou com a gente, tudo, falou, pô, não deu dessa vez, pô, mas legal, obrigado por vocês terem vindo aí, isso, aquilo, da gente pediu um autógrafo para ele, deu o autógrafo até no ingresso histórico, né, de 100 anos, né, que eles fizeram um ingresso mais histórico, assim, para essa edição, né, porque era de 100 anos da pista. Aí ele assinou tudo, tirou uma foto com a gente e ficou de boa e pediu desculpa que ele não conseguiu ganhar, mas que falou que ficou feliz que tinha brasileira lá torcendo por ele.
O senhor vai achar esse ingresso, vai tirar uma foto para a gente colocar no Instagram lá, fazer
Tá.
storyzinho do podcast. E aliás, o senhorito também está devendo fotos da Rússia, tem gente cobrando, hein?
Putz, preciso encontrar as fotos da Rússia também. E o ingresso, eu preciso achar que eu mudei recentemente de casa. E naquela bagunça de mudança, não sei para onde foi parar o ingresso. Mas está aqui em algum lugar, eu vou achar.
Tem uma coisa que você falou aí que me fez lembrar que na Indy 500, uma outra coisa muito interessante que tem é que tem equipes que só correm essa corrida. Por isso
Isso.
que é um evento tão longo, tem bastante tempo de treinamento na pista, faz o treino classificatório uma semana antes, tem muito mais carros no grid do que na corrida normal, né? Aí quando você falou esse negócio do Tony Canaan, que poderiam oferecer contrato para poucas corridas e tal, é algo não extraordinário na Fórmula Indy, acontece mesmo, até troca de piloto durante a mesma temporada e tal.
Isso.
E teve mais alguma interação com mais algum piloto, já que você ficou ali pelos boxes, mais algum piloto brasileiro, algum piloto estrangeiro?
Ah, teve com a. Que a gente tentou também. Que é aquele negócio, né? Você vai nesses eventos que tem brasileiro, não tem como. É da gente mesmo. Você pode ser o cara, tipo, puta, eu odeio o Brasil, odeio o brasileiro, odeio o mundo, odeio todo mundo. Só que aí você vai num evento que tem um brasileiro, você acaba torcendo pro cara, querendo que você quer conhecer o cara, você quer que o cara ganhe, não tem jeito. Eu acho que isso é da gente, dos latinos, assim, também, como argentino, uruguaio. né, colombiano, o cara pode morar 100 anos fora da Colômbia, fora da Argentina, ele vai lá, sei lá, para a Austrália, vai ter uma corrida lá e vai ter um argentino. O cara faz 30 anos que não pisa na Argentina, mas o cara vai torcer para o argentino, porque não tem como, é nosso. Então, daí a gente tentou, né, pegar o autógrafo dos brasileiros, né? E daí a gente encontrou a Bia Figueiredo.
Gente boa.
Não foi muito gente boa, não. Não foi muito receptiva, ficou com uma cara de merda e, tipo assim, a gente, pô, Bia, dá um autógrafo aí, tirar uma foto, tudo. Ela meio que, tipo, fazia assim com a mão, não, com uma cara meio de merda, que não deu para entender, porque ela não tinha um carro que era para ganhar a corrida. Então, não era para ela estar puta que ela não ganhou a corrida, porque ela não tinha o um carro para ganhar a corrida e não teve chance durante a corrida para ganhar também. Então, sei lá, ela é meio, a gente achou ela um pouco meio snob assim, porque porra, o Tony Canan é com uma história muito melhor que a dela. O cara atendeu a gente, tirou foto, deu autógrafo, ele também perdeu a corrida e ele tinha um carro que poderia ganhar a corrida. Tô falando que o carro dele era melhor, mas ele sempre andou em equipes boas. Sabe, a Danica Patrick também acenou pra gente, ela não quis dar autógrafo, tudo, porque, imagina, tava 600 mil pessoas em volta dela, mas ela deu tchauzinho pra gente. O Scott Dixon, esqueci o nome do outro piloto agora aí, que era casado com uma atriz até, também deu tchauzinho pra gente. Ela foi a única que ficou com cara de merda e deu, tipo, com a mão assim, tipo, ah, não vou falar com ninguém, foda-se vocês, tudo.
Engraçado que eu vi há um tempo atrás uma notícia: Bia Figueiredo envolvida em escândalo de corrupção no Rio de Janeiro, alguma coisa de saúde com o pai dela e não sei o que e tal. Blá, blá.
Se for verdade, não me, como fala, não me espanta, né? Pelo jeito que ela trata, ó, a galera, porque assim, não precisava, tipo, teve um monte de piloto que não foi, mas a galera deu um sorrisinho, deu um joinha, deu um tchauzinho, tudo, sabe? Então, tipo, eu concordo, tava cansada, puta estresse do caralho, puta concentração, nervoso, às vezes até decepção, que por mais que ela não tinha o melhor carro, você fica, ninguém corre para perder. Só que assim, um tchauzinho e um, ah, puta, tô cansada, amanhã, depois, no ano que vem, sabe? Igual outros pilotos fizeram.
Muito bem. Indy 500 feito, agora falta aí assistir uma corrida da Fórmula 1 em Mônaco, né? Quem sabe ano que vem, sem pandemia.
Sim. E
Segue.
depois Le Mans para fazer a tríplice. E não, tem nessa corrida de 2011, tem um negócio assim que, nossa senhora, eu imagino que o cara, ele deve pensar nisso até hoje. Tinha o Hildebrand, que era um piloto novato, era o primeiro ano dele na Fórmula Indy, e do nada a corrida caiu no colo do negro. O cara, do nada, pum, tava em primeiro. Sabe, aquelas bate um, bate o outro, um entra no box, o outro tá acabando a gasolina, precisa entrar nos boxes, o cara forçou demais o pneu, teve que entrar nos boxes, e ele foi indo. Com a estratégia dele lá, que ele já tinha com a equipe, ele foi indo, a galera foi parando, ele foi indo e pum, o cara tá em primeiro.
Nossa.
Se eu não me engano, ele assumiu a primeira colocação faltando 20 voltas. Se eu não me engano. Pois eu preciso verificar isso daí. Mas assim, faltando poucas voltas, caiu nele e ele tinha gasolina e pneu. Aí ele foi, as 20 voltas ali. Pé, 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 pé. Aí na última curva, na curva 4, que é a última curva, depois só tem um retão para a linha de chegada. Ele foi ultrapassar um retardatário, caiu na área
Não.
suja da pista, deu no muro. Na minha
Não.
frente. Na minha frente, assim, na minha frente, assim, na minha diagonal, porque eu estava bem na linha de chegada, e dava para ver, eu lembro como fosse hoje. Que a gente tava lá, puta, não acredito, o novato vai ganhar, caramba, não sei o que lá. Ele faz a curva 3, aí a curva 2 e a curva 3 a gente acompanha pelo telão que fica na frente. Ele fez a curva 3, na hora que ele foi chegando na curva 4, a galera já começou a aplaudir, começou a pular tudo, e de repente, bum! O cara dá
Não.
no muro, o carro dele vem arrastando, 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 tipo assim, com certeza ele estava pisando no acelerador, não sei se o carro morreu ou não, mas caso o carro não morreu, com certeza ele estava acelerando, porque o carro estava muito rápido ainda, mesmo raspando no muro. E se eu não me engano, faltando 20 metros para chegar na linha, o Scott Dixon passa ele e ganha a corrida.
Não.
Então, assim, o cara era O cara era rookie, né? O novato. E o cara ia ganhar a corrida número 100 do autódromo. Assim, não tinha nada mais, não tinha nada melhor para estrear na Fórmula Indy do que, né, ganhando a 500 milhas e ainda número 100 do autódromo. Nossa.
Só para te corrigir, foi o Dan Weldon que ganhou e ele acabou cruzando em segundo.
Ah, então, o Scott Dixon ganhou
O Scott Dixon ganhou em 2008.
Em 2008 que eu fui, é verdade. O Dan Weldon acabou ganhando, faltando acho que 20 metros. Nossa, eu imagino, tipo, a tristeza que o cara deve sentir até hoje de ter perdido na última curva depois de 500 milhas dirigindo. Que 500 milhas, galera, são 800 quilômetros.
Nossa
E
Senhora.
faltando, sei lá, 300 metros, o cara dá uma porra, nem 300 metros, sei lá, não sei, dá uma porrada no muro e perde, faltando 1.000 pés. Ele
Não,
perde a corrida.
isso aí pode fazer terapia, pode ir pro bar, pode fazer o que você quiser. O cara nunca vai esquecer isso na vida dele.
Não,
Pra
não vai.
que ultrapassar aquele retardatário?
Não, na verdade, assim, ele tinha que ultrapassar o retardatário. Não tinha como, porque o cara tava muito. Mais devagar que ele. Só que o que a galera falou é que ele devia ter esperado terminar a curva, ele devia ter diminuído, esperar terminar a curva, daí ele passava o cara e ia embora. Só que eu acho que também assim, na ânsia, última curva, puta, se eu segurar agora, será que o cara que tá atrás. Porque, meu, a velocidade ali é absurda. Tipo, é coisa de segundo você perde sua posição, né? Não é igual a Fórmula 1. É igual a Fórmula 1, o cara tá lá 10, 15 segundos e demora, tipo, 3 voltas para passar o nego. Na Fórmula Indy, um errinho que seja, o cara come esses 10 segundos em meia volta. Entendeu? Então, tipo, o cara era novato, não tinha tanta experiência, acho que ele falou, pô, tem que ser agora. Puta, na hora que ele bateu ali na área suja, ele já escorregou e foi pro muro.
Ai, ai, muito bem. Bela história, Dedé. Mais alguma coisa
Demais.
de Indy 500 para fechar?
Ah, não, assim, o evento é um evento nos Estados Unidos, né? Como todos os eventos nos Estados Unidos, são os melhores do mundo, não tem nem o que colocar defeito, né? É tudo do bom e do melhor, tudo, mas o legal também é aquele caça que parece um morcego, não sei, aquele que parece, tipo, em V. Esqueci o nome desse caça, que eu acho que é o avião que ele chama de avião invisível, caça invisível.
É, que
Então.
voa abaixo do radar.
Isso, puta, a coisa mais linda, ele passa bem baixinho, ele passa ali, é um barulho estrondoso. O negócio assim, depois ele já tá uns 5 km, você ainda escuta o voo, passando. E outra coisa também que é muito legal é o barulho dos carros, né? Porque tudo 8 cilindros e, puta, um barulho assim
Pois
maravilhoso. Que é diferente da Fórmula 1, que a Fórmula 1 tá com um barulho horrível comparado com antigamente, e a Fórmula Indy, o barulho ainda continua lindo. Mas do mais, é mais o evento mesmo, curtir, aproveitar, conversar com a galera, curtir com a galera e tá naquele ambiente ali gostoso, de muita tradição, né? Agora tá em cento e não sei quantos anos já. E é história, né?
é.
É participar da história do automobilismo.
Muito bem. É, pessoal, é o seguinte, o podcast ficou um mês sem episódio, então para compensar nós vamos soltar dois seguidos. Um essa semana e um semana que vem. É, então fica ligado aí, escuta esse, espero que gostem. Como sempre, mandem os comentários de vocês no info@podcast.com. No Instagram, no Twitter, perguntas, sugestões, comentários, espalha, manda o podcast para os amigos, para tia, para avó, para papagaio, para passarinho, para todo mundo. E é isso. Dedé, quer mandar um abraço para alguém?
Queria mandar pro Ricardo Coração, lá da HB, lá. Ele nos escuta lá do Brasil. Mandar um abração para ele aí, que esses dias ele mandou uma mensagem falando que curtiu demais o podcast, que gostou muito do podcast da NFL, que ele assiste lá no Brasil. E tinha algumas historinhas aí que ele escutou, ele achou muito interessante, deu até vontade para ele ir para as férias lá nos Estados Unidos para conhecer os estádios e tentar assistir um jogo. Então, um abração para o Ricardo. E é isso aí.
Maravilha. Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você. E
É
um pra Xuxa.
nóis. É um pra Xuxinha. A Xuxinha também tá ficando veinha, né? Tá já quase aposentando. E a gente vai ficando velho junto com ela.
Beijo pra Xuxa, pro Dengue, pra todo mundo.
Puta, pro Charada. Charada? Como chamava o outro lá? O Dengue,
Charada.
o. Não era Charada?
Não era
O
Charada.
morcego lá? O morceguinho? Tartaruga?
Chega, né? Já estão falando besteira, garai.
Já. E
Até
é
o
isso aí,
próximo
galera.
podcast. Um abraço.
Abraço. Sends all its fragrance from the field.